Entrevista especial de sábado. Hoje estamos recebendo o deputado estadual Márcio Pacheco. Deputado, obrigado pela presença, pela gentileza em nos atender. Bom dia.
Que é isso, Roberto. Eu que agradeço muito o convite, sempre o gentil convite, para falar com um público seletíssimo da audiência da CBN. Um bom dia a você, um bom dia a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui.
Uma análise do primeiro trimestre, quem sabe já falando também desse mês 4. Os trabalhos na Assembleia, qual a avaliação, qual a análise que o senhor faz?
Olha, Roberto, nós tivemos, né, um período muito crítico que foi, podemos quase dizer, de uma paralisação, embora não uma paralisação no seu sentido literal, porque nós estávamos fazendo as sessões sempre online, né? Mas o mundo político, evidentemente, ele funciona muito menos eficientemente à distância. O mundo político funciona de maneira presencial, né? Você resolve as questões políticas em geral presencialmente, muitas questões inclusive. Mas o nosso trabalho, graças a Deus, não parou, né? Nós continuamos, mas claro, com todas as dificuldades de não poder nos encontrar, não estar em Curitiba, estar por aqui. Mas agora, nesse primeiro trimestre, né? Agora já retomamos, graças a Deus, nessa semana também as reuniões parcialmente, né? Presenciais, um pouco presencial, um pouco dos deputados ausentes. À distância, né? Mas estamos trabalhando e o nosso resultado, o nosso trabalho, graças a Deus, está chegando para Cascavel, para a região oeste do Paraná. Estou muito feliz com a nossa performance, com o nosso trabalho na Assembleia.
A gente pôde observar aí, mês de março, situação delicada, agora com os números um pouco menos ruins, digamos assim. Mas para trabalhar esse ano, comparando aí com o último trimestre de 2020...
Ah, Roberto, nós tivemos esse período, essa segunda parada que teve, nesse lockdown que teve em estado, que, assim, desestabilizou-nos muito, né? Porque a gente estava todo com planejamento, então podemos dizer que nesse início de ano, Roberto, até agora, nós tivemos um tanto quanto paralisados, embora tenhamos tido algumas ações, né? Mas se você me pedir fazer uma comparação, o sentimento que eu tenho nesse momento é muito melhor do que era no fim do ano passado. Então, assim, o fato de nós, graças a Deus, nesse momento, estarmos podendo retomar os nossos trabalhos com esse desejo, com essa esperança, com essa expectativa de que tenha sido, né, tenha feito parte do passado essas paralisações, esses lockdowns. Então, assim, esse sentimento que há nesse momento, acho que é muito positivo. E ações também, claro, muitas ações estão acontecendo. Então, eu acredito que nesse momento eu posso dizer que esse primeiro trimestre, no total, né, numa ampla avaliação, é melhor do que o fim do ano passado.
Nessa semana, a gente pôde, entre outras informações, geração de empregos. Cascavel é destaque do estado do Paraná. A região oeste, como que o senhor analisa em termos de desenvolvimento na comparação com o Paraná? Na média nacional, cidades do mesmo porte de Cascavel, Cascavel está bem à frente. Os números apontam isso.
Olha, Roberto, quando a gente fala fora de Cascavel, lá em Curitiba, em qualquer outro lugar, dá a impressão de que nós somos muito bairristas, né? A gente defende a cidade de Cascavel com o amor que nós temos por ela. Mas nós não estamos sendo só bairristas, a gente está sendo realistas, verdadeiros, né? A cidade de Cascavel, ela é pujante por natureza, de um povo muito trabalhador, aguerrido, desbravador, que faz acontecer quando os tempos são bons e quando os tempos não são bons. Então, o setor produtivo de Cascavel é uma força extraordinária. Nós temos hoje dificuldade de escoamento da nossa safra por conta da grande quantidade de produção que nós temos aqui. E nós alimentamos, né? Graças a Deus, o Brasil, não só, aí grande parte do mundo sai da nossa produção, do nosso setor produtivo. Portanto, Cascavel acaba se desenvolvendo cada vez mais e nós, da classe política, temos que fortalecer, defender cada vez mais para que esse potencial de desenvolvimento que tem o nosso setor produtivo possa ter as ferramentas necessárias para continuar desenvolvendo cada vez mais. Porque tendo desenvolvimento, há emprego. Havendo emprego, há dignidade da vida humana. Havendo emprego, há o que comer na mesa das pessoas. Então, defender isso e agora essa situação do pedágio, por exemplo, né, Roberto, que é um calo no nosso setor produtivo, na nossa região oeste. Então, esse enfrentamento que nós estamos fazendo para não aceitar esse modelo no formato que o governo federal tem apresentado, porque nós sabemos o quanto a competitividade do nosso setor produtivo foi prejudicada nesses últimos 25 anos, e nós não podemos, não merecemos mais sermos tão prejudicados com a continuidade de um formato que seria muito semelhante. Mas acredito que, com a graça de Deus, nós obtivemos uma vitória muito importante no Tribunal de Contas da União, que faz com que o governo, de fato, repense essa questão desse pedágio, e isso é fruto do nosso trabalho, inclusive, do posicionamento muito forte do setor produtivo daqui da região oeste do Paraná e de nós, a classe política, evidentemente.
E como deputado, o senhor tem um olhar em todo o estado do Paraná e, falando do pedágio, O senhor está esperançoso realmente que pode acontecer aí o entendimento, aquele necessário para que o pedágio seja justo? Nessa semana a gente falou aqui, inclusive na CBN, sobre aqueles 9 bilhões, quase 10 bilhões de obras que deixaram de ser feitas, ou um montante que nós deveríamos ter em obras e as concessionárias acabaram não executando. O senhor acredita realmente que as coisas estão avançando nesse diálogo Estado com o governo federal para que o modelo seja um modelo justo?
Eu não diria, não sei se diálogo, Roberto, ou pressão mesmo.
É pressão mesmo?
É pressão mesmo. Não tenho, aqui tenho que fazer justiça, né? Ao trabalho que tem sido feito pela frente parlamentar sobre o pedágio no Paraná, audiências públicas que foram e estão sendo realizadas em todo o estado, ouvindo a população, ouvindo a sociedade civil organizada. O posicionamento muito claro do governador Ratinho Júnior, dizendo que, né, nós temos que defender, evidentemente, a nossa população paranaense, o nosso setor produtivo, que não aceitamos esse modelo que está sendo apresentado pelo governo federal, e, claro, toda a força, de maneira especial, da sociedade, que se manifesta claramente contrária a esse modelo, incluindo o setor produtivo, de maneira especial. Então, Roberto, eu creio que vai estar havendo avanço. O projeto que nós temos na Assembleia Legislativa, que prevê, né, essa não existência da outorga, que é uma forma de pressão, o manifesto que nós fizemos, assinado por 44 deputados da Assembleia Legislativa, e o Tribunal de Contas da União agora estabeleceu que o governo federal vai ter que dialogar de acordo com o que nós estamos propondo no Estado do Paraná. Então, eu creio que haverá avanço, e está havendo avanço, não necessariamente por um só diálogo, é por uma pressão mesmo, e eu não creio que o governo federal vá querer avançar assim contra tudo e contra todos, porque nesse momento somos tudo e todos contra esse atual modelo de pedágio. Queremos discutir, sim, ninguém é contra o pedágio, ou pelo menos a grande maioria da população não é contra o pedágio. Agora, o que nós somos contra é os valores absurdos num contrato de 30 anos, que prevê um limite de desconto de 17% quando for fazer a licitação, com degrau tarifário de 40%, e sem necessariamente uma clareza da certeza da execução de obras nos contratos. Então, isso nós não aceitamos, não aceitaremos, e com a graça de Deus e nosso esforço, nós vamos poder mudar esse conceito e termos um contrato que seja justo para a nossa população.
E essa pressão maior, ela surge de Cascavel, do oeste do Paraná. O povo aqui parece que é mais firme, não, deputado?
Não é à toa que o ministro, né, veio aqui, né, com muita, não sei se humildade ou tentativa de, enfim, de convencer, mas acredito que não obteve êxito, né, justamente por ver a força que tem as nossas lideranças, a nossa força política, a nossa força do setor produtivo. A sociedade civil organizada da região oeste do Paraná é realmente muito protagonista, e nós temos grande orgulho de ser parte dessa gente, né, Roberto?
Recentemente, deputado, nós ouvimos aqui o Sandro Alex, que é o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, e ele nos dizia: eu estou conversando com o Tarcísio de Freitas e o governador está conversando com o presidente Bolsonaro, e vamos chegar realmente a um acordo. E ele fazia referência, inclusive, a essa possibilidade de um ajuste fino, que é o que colocou, inclusive, o ministro, ajustando um pouco melhor esse modelo. E ele falava também da posição do governador, não é? O senhor tem acompanhado, tem estado próximo, sim, ao governador. Me parece que no início o governador não aparecia muito. Agora o governador está com uma posição muito clara.
Na verdade, Roberto, é algo compreensível, né? É o chefe do poder executivo do Estado. É evidente que existem relações que estão em andamento, que estão em construção entre o governo federal e o governo estadual. Então, portanto, essa sinergia, esse diálogo, esse respeito, né, entre os chefes do poder executivo da nação e do Estado, ele é fundamental. Então, o governador tem que ter uma cautela em como que aborda a pauta, né? Tem uma ponte, por exemplo, que envolve quantos milhões de reais que está em construção ali em Foz do Iguaçu, aeroporto de Foz, são bilhões que estão sendo investidos do governo federal no estado do Paraná. Portanto, essa cautela, esse jeito de chegar no momento certo para falar. E o momento certo é antes de acontecer a licitação. E agora o governador não tem, está com essa segurança, né, de que pode se apresentar realmente com toda a firmeza que teve desde o começo, dizendo ser contra esse modelo do governo federal, e agora se apresenta de maneira muito clara, porque entende que politicamente agora é o momento de se apresentar. Então agora nós temos a integração, a união plena de todas as forças políticas do Estado do Paraná se manifestando de maneira muito clara, contrária a esse formato, a esse modelo que está sendo apresentado pelo governo federal.
E falando ainda em investimento, e aí quando a gente fala dessa relação governo do Estado e governo federal, tem também a ferrovia, a Ferroeste, a nova Ferroeste, a ligação entre Maracaju e Paranaguá, a extensão de Cascavel à Foz do Iguaçu, são investimentos importantes que poderão dar aí um outro rumo ao Paraná no que diz respeito ao desenvolvimento, não, deputado?
E nesse caso, Roberto, de maneira especial para a nossa região oeste do Paraná. Né? Nós sabemos, o setor produtivo sabe o valor que tem esse empreendimento, essa obra de extensão da ferrovia, né, aqui que passa pela nossa região oeste do Paraná. Então, você está perfeito na tua avaliação, Alberto, essa responsabilidade que o governador tem que ter para dizer, olha, esse modelo de pedágio nós não queremos, mas sem fazer necessariamente um enfrentamento que vai trazer prejuízo para o Paraná. O Paraná, sem nenhuma dúvida, eu ouso dizer que talvez seja um dos estados ou o estado com maior respaldo, maior respeito do governo federal. Aqui o presidente Bolsonaro esteve no Paraná inúmeras vezes, né? Não é isso que ele faz em outros estados, inclusive tendo estado em Cascavel. Então nós temos que valorizar isso, manter essa boa relação, mas com jeito, né, dizer, olha, esse pedágio aí não tem como aceitar, porque a principal pauta que mais nos lesou, mais nos prejudicou, o absurdo que foram praticados, né, os absurdos que foram praticados por essas concessionárias de pedágio no longo de 25 anos, com preços extremamente abusivos, uma roubalheira comprovada por operações, cada dia mais aparece um novo escândalo, né? E nós estamos, então, muito vacinados contra esse absurdo, né, que foi praticado. Não queremos ser vítimas disso novamente.
Aliás, essa semana aqui na CBN nós ouvimos alguns deputados, inclusive entre eles o Requião Filho, falando sobre aqueles quase 10 bilhões de reais que deveriam ter sido investidos em obras. Esses investimentos não aconteceram. E o pedágio, na opinião de alguns que nós conversamos essa semana, algumas autoridades, alguns deputados, inclusive, dizendo que deveria ser isento por um certo período para compensar esses recursos que não foram aplicados. Esses quase 10 bilhões, o senhor acha que tem como recuperar, deputado?
Olha, Roberto...
Porque o acordo de leniência deu uma maquiada ali. O senhor mesmo já disse aqui em outra oportunidade que o dinheiro deveria ser um volume muito maior.
Muito maior. Incontestavelmente, muito maior, né? Nós recebemos aí 400 e poucos milhões de reais. Aqui, com grande alegria, temos, né? Pelo menos conseguimos, com muita luta também, com muita força, realmente batalha mesmo junto ao governo, junto aos órgãos, né, do DR, o Ministério de Infraestrutura, a Secretaria de Infraestrutura do Santo Alex aqui no Paraná, para que trouxéssemos para a nossa cidade de Cascavel, para a nossa região oeste do Paraná, o nosso Trevo Cataratas, que foram mais de 100 milhões de reais, que foi luta nossa que fez com que esse dinheiro viesse para cá. Mas no total foram 400 e poucos milhões, muito aquém, evidente, uma coisa, tem coisa que não precisa se provar, Roberto. Todo mundo vê, ninguém é cego, todo mundo vê que foi muito maior o prejuízo que essas concessionárias nos trouxeram com obras que deixaram de serem realizadas, né? Então, evidente que seria muito maior. Agora, quando você me pergunta, Roberto, se eu acredito que esse valor poderá ser resgatado, olha, eu sou muito otimista, mas assim, ao mesmo tempo sou muito realista. A gente não vê essas grandes empresas, infelizmente, no Brasil, no mundo, quando lesam a sociedade, de fato, serem penalizadas à altura do prejuízo que causaram. Então, tenho pouca expectativa, mas é claro, a partir do momento que começa a se identificar, né, é uma possibilidade de se resgatar. Improvável, mas possível. Vamos acreditar no possível, então, mas não no provável, na minha opinião.
E quando a gente aborda esse assunto pedágio, o ouvinte sempre tem interagido conosco com várias manifestações, inclusive questionamentos sobre a participação dessas concessionárias que estão aí numa nova licitação. Então se entende que de repente pagou lá ou fez o acordo de leniência e isso deu condição legal para que elas possam participar. Aí há outros questionamentos também. Tem algumas concessionárias, algumas empresas que não fizeram um acordo de leniência, ou pelo menos ainda não concluíram esse processo. Como o senhor vê essa possibilidade dessas empresas participarem da concorrência, inclusive pelo know-how até ganhar?
Na minha opinião, Roberto, elas deveriam ser, mas olha, penalizadíssimas e deveriam ser completamente proibidas de participar desse certame. Porque nós sofremos e não houve, Roberto, assim, a menor empatia com a população. Não houve, foi assim um sangramento assim, né, a céu aberto, e só pensaram realmente na arrecadação. Qualquer possibilidade que tinha de aumento sempre foi dado, as obras não foram executadas, judicializaram, a população foi penalizada. Então, assim, não tem como ter empatia com uma concessionária, por exemplo, que não teve empatia com a população do Paraná. Na minha opinião, deveriam ser cerceadas, mas eu não sei se esse acordo de leniência que foi feito, de fato, não acaba dando a elas todo o direito de, na minha opinião, infelizmente, poderem participar, né? Eu até tenho um questionamento, por exemplo, o próprio prazo, né? 30 anos, gente, para que fazer um contrato de 30 anos? Meu Deus, faz de 10, faz de 15, se as concessionárias estiverem se comportando, cumprindo as obras, né, dentro daquilo que foi estabelecido no contrato, aí você estabelece uma prorrogação, se for o caso. Agora, se já estabelecer direto 30 anos, e se a concessionária de novo não prestar? Pense bem o que será para a nossa população. Então, essa é uma ponderação, mas é uma ponderação que, na verdade, a gente tem dificuldade de conseguir avançar com isso. E as questões aqui pontuais da nossa região, né, Roberto, que a gente tem se posicionado, Miguel Portela está aqui comigo, tem me ajudado nessa pauta, inclusive, de insistir não só na manifestação, mas também nas inserções com documentos na NTT, pedindo, por exemplo, que o lote de duplicação entre Cascavel e Matelândia, que é uma obra importantíssima aqui para a nossa região, não aconteça só no terceiro lote, porque as obras estão previstas para começar, Roberto, só em 2025. E o terceiro lote, então, seria só em 2028. Nós queremos que seja já no primeiro lote, o quanto antes a duplicação e, claro, frontalmente contra a implantação de mais essa praça de pedágio que se especulou aqui entre os municípios de Cascavel e Toledo. São pautas que nós estamos defendendo de maneira muito forte nessa situação, nessa luta.
Vamos aguardar os desdobramentos. Estamos conversando com o deputado estadual Márcio Pacheco. Nós vamos a um breve intervalo, vamos dar um tempinho e já a gente volta no segundo bloco falando sobre política. Até daqui a pouco.